Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Muito boa noite, ouvintes. O Paulo Oliveira convosco nesta quarta-feira, o dia 29 de abril de 2015. Aqui em Washington, o céu hoje está pouco nublado, a temperatura é de 22 graus centígrados. Vamos estar aqui durante uma hora e meia e eu, pessoalmente, vou estar na apresentação dos primeiros 30 minutos, com a produção de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica de Glenn Van Callio. Começamos com notícias a esta hora. A cidade americana de Baltimore encontrava-se hoje mais calma, com escolas e o comércio reabrindo as portas. A ONU procede já à distribuição de alimentos e medicamentos na área do epicentro do terremoto no Nepal. O governo do Níger anunciou a morte de soldados e de civis em confrontos com o Boko Haram. Fique connosco para ver pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais com o Leonardo Finkel.
A cidade americana de Baltimore, a cerca de 80 quilômetros a nordeste de Washington, encontrava-se hoje mais calma, com as escolas e o comércio reabrindo suas portas. A polícia local afirmou que Baltimore encontra-se estável. Ontem, durante a primeira noite do recolher obrigatório noturno de 7 horas, apenas 10 pessoas foram detidas, e a Guarda Nacional dispersou alguns manifestantes. Tratou-se de um nítido contraste com o sucedido na segunda-feira, quando multidões em tumulto saquearam estabelecimentos comerciais. A multidão congregada num dos bairros mais pobres de Baltimore protestava contra a elevada taxa de desemprego e contra a atuação da polícia depois da morte, ainda obscura, de Freddie Gray, um afro-americano de 25 anos de idade que morreu este mês sob custódia da polícia, devido a uma lesão na espinha dorsal.
As Nações Unidas procedem à distribuição de alimentos e de medicamentos na área do epicentro do terremoto, que abalou no passado o Nepal, causando a morte de mais 5 mil pessoas. Entretanto, equipas de socorro continuam a procurar sobreviventes por entre os escombros e edifícios derrubados pelo sismo, que atingiu a magnitude de 7,8 na escala de Richter. Há poucas horas atrás, uma equipa de socorristas franceses conseguiu encontrar vivo um homem que se encontrava soterrado em sua casa há 80 horas.
O governo do Níger indicou que 46 soldados e 28 civis foram mortos durante o fim de semana passado, quando as tropas enfrentaram militantes do Boko Haram pelo controle de uma ilha no Lago Chad. As autoridades referiram ainda que 156 militantes foram mortos nos confrontos, que tiveram início após o Boko Haram ter assaltado no sábado a ilha de Karamanga. O exército do Níger precisou ter recuperado o controle da ilha desde então. O Níger, com a Nigéria, o Chad e os Camarões, desencadearam recentemente uma ofensiva para pôr termo à rebelião do Boko Haram, que já custou a vida a mais de 10 mil pessoas e deslocou mais de 1 milhão de pessoas no nordeste da Nigéria.
As autoridades eleitorais do Togo confirmaram o atual presidente Faure Gnassingbé como vencedor provisório de sufrágio do passado sábado, continuando a longa presença da família no poder. O presidente da Comissão Eleitoral anunciou que Faure obteve 1 milhão e 200 mil votos, ou seja, 59%, com Jean-Pierre Fabre em segundo, com cerca de 35%. No caso da vitória de Gnassingbé a ser confirmada, irá prolongar a presença de uma família naquela nação do Ocidente da África durante mais de meio século. Faure assumiu o poder em 2005 após a morte do pai, Yadema, que governou a antiga colónia francesa durante 38 anos.
A liberdade de imprensa mundial decaiu no ano passado, a estar agora no pior nível em mais de uma década, de acordo com um relatório publicado nesta quarta-feira pela Freedom House, Organização de Monitoramento dos Direitos Humanos. O relatório da Freedom House afirma que jornalistas de todo o mundo encontram difíceis restrições, impostas por atores como governos autoritários, grupos terroristas e os donos de grandes agências jornalísticas. Os piores colocados no ranking de 199 países da organização são a Coreia do Norte, Uzbequistão, Turcomenistão, Belarus, Cuba, Síria, Irã e Crimeia. Noruega, Suíça e Bélgica estão no topo da lista. No documento, a Freedom House afirma que apenas 14% da população mundial vive em países livres, que contam com boa cobertura de notícias políticas, garantia de segurança aos jornalistas e pouca influência do governo.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, uma vez mais. Há indícios de ter havido terror no Monte Sumi, na Kahala, constatada por deputados da Casa CE, que tiveram mais sorte que os homólogos da UNITA e conseguiram ter acesso à Serra do Sumi, palco de confrontos entre fiéis da Seita de Luz do Mundo, de José Kalupeteka, e tropas da SFA e a Polícia Nacional no Uambo. Detalhes aqui com o Manuel José.
De acordo com conversa mantida com alguns populares e vestígios que viram na montanha do Sumi, os deputados da Casa CE dizem não ter qualquer dúvida que houve chacina no local.
E depois há indícios de que havia muitas crianças, roupas de crianças, não sei o quê, fraldas descartadas, etc, etc, biquíni de senhoras, sangue nos lenços de cabeça das senhoras, etc, etc. Perguntamos, essas crianças estão aonde? As autoridades dizem, não sabe. Não é possível. Você sentiu o espaço, o cheiro, a morte, a carnificina, está no ar.
Leonel Gomes, deputado e secretário-geral da Casa CE, que pede que se faça uma investigação independente no local para se apurar mais coisas.
Isto requer, efetivamente, que haja uma investigação independente, mais profunda e mais séria. Alguns colocam o problema com coerência e com clareza. Outros notam-se não tão comédio, principalmente quando a polícia se aproxima. Nota-se são com medo. O que se passou para aqueles que estão a nos dizer o que aconteceu foi de terror, foi terror mesmo.
A delegação da Casa CE vai continuar a trabalhar no Uambo até a próxima sexta-feira. Manuel José, para a Voz da América.
Obrigado, Manuel José. Enquanto isto, o advogado David Mendes denunciava entraves por parte do Procurador-Geral da República na província do Uambo. Para ele, advogado, se constituir formalmente como advogado do José Julino Kalupeteka, fundador da Igreja dos Adventistas do Sétimo Dia, a Luz do Mundo. Detalhes aqui com o Coque Mukuta.
O paradeiro de José Julino Kalupeteka ainda não é conhecido. Os advogados da Associação Mãos Livres, que se predispuseram a defender o líder da seita A Luz do Mundo, estão a ser impossibilitados de o contactar para formalizar a procuração como advogado. A denúncia é de David Mendes, advogado das Mãos Livres.
Para fazer a procuração, temos que saber onde é que ele está, para ele assinar. O procurador diz que também não pode nos dizer onde é que ele está. Quer dizer, acabamos por ficar no impasse.
David Mendes revelou que vai escrever ao procurador e esperar pela resposta.
E como é que vocês vão tratar isto agora?
Não, vamos...
Vão abandonar a causa?
Não, vamos formalizar, vamos esperar que eles nos respondam por isso por escrito, não é? Porque ele é quem legaliza a prisão. Se ele legaliza a prisão, sabe onde é que está o Kalupeteka. Então... vamos mandá-lo uma carta por escrito e ele deverá nos responder por escrito.
O advogado advertiu que não se deixará ameaçar para não defender José Julino Kalupeteka.
É uma posição que nós assumimos publicamente e a mantemos.
A Voz da América contactou o Procurador-Geral da República na província do Uambo, Tito Kasule, que mostrou-se indisponível para falar sobre o paradeiro de José Julino Kalupeteka e do processo em curso. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque. Quarta-feira, dia 29 de abril de 2015. O ativista José Marcos Mavungo e o advogado Arão Tempo, presos a 14 de março, no dia em que estava prevista uma marcha de protesto contra as violações dos direitos humanos e a governadora de Cabinda, continuam em prisão preventiva. O prazo inicial de 45 dias expirou ontem, mas os advogados de Mavungo e Tempo não foram notificados. Francisco Luamba, um dos advogados, disse à Voz da América que não foi feita ainda nenhuma diligência para a instrução do processo. Os detalhes com o Álvaro Lugero Andrade.
O prazo inicial de 45 dias para a conclusão da investigação e formalização da acusação contra José Marcos Mavungo era um tempo, esgotou-se ontem, mas os advogados não foram notificados de qualquer extensão do prazo, nem os detidos foram libertos. Para Francisco Luamba, membro da equipa de advogados que defende Mavungo e Tempo, não houve qualquer investigação nesse período, o que quer dizer que a Polícia de Investigação Criminal não fez o seu trabalho.
A verdade é que, a menos que se trate de diligências secretas, mas tratando-se de um processo penal, de um processo crime, não deve haver diligências secretas. É necessário que haja transparência, é necessário que haja, digamos assim, participação do arguido. Durante esses 45 dias, não houve quaisquer diligências de instrução. Tiveram 45 dias, digamos assim, sem fazer nada, não podem justificar que lhes faltou tempo para concluírem a instrução. Mas a verdade também é que se a prisão preventiva não tivesse sido prorrogada, certamente neste momento eles já teriam sido colocados em liberdade provisória.
Sem qualquer notificação das autoridades judiciais, Francisco Luemba acredita que a extensão do prazo para mais 45 dias é praticamente tácita, mas aponta o dedo a quem devia investigar e não fez nada, enquanto os detidos continuam na prisão sem nenhuma acusação formal, ou seja, não foram tidos em conta os direitos dos arguídos.
Essa prorrogação é quase tácita, sim, na medida em que não há verdadeira fiscalização desse prazo. Portanto, é o mesmo órgão que coloca o arguido nessa situação de prisão preventiva que vai prorrogar, de modo que nós podemos dizer que os interesses do arguido não são realmente considerados.
José Marcos Mavungo e Arão Tempo foram detidos a 14 de março, antes do início de uma marcha organizada por Mavungo contra as violações dos direitos humanos e a gestão da governadora de Cabinda, Aldina Matilde da Lomba. Tempo foi preso na fronteira com a República do Congo quando ia fazer uma consulta médica. O advogado Francisco Luemba, que integra a equipe de defesa de Mavungo e Tempo, confirma que ambos enfrentam problemas de saúde. No início tiveram alguma assistência, mas agora não. Luemba diz estar preocupado com a falta de respeito pela legalidade neste caso.
Sim, estou preocupado porque não há verdadeiro respeito da legalidade e não há preocupação de fazer avançar o processo, porque eu estou a dizer que nesses 45 dias não houve qualquer diligência processual relevante. Quem tem em suas mãos o processo não manifesta o interesse de fazê-lo avançar.
Era Francisco Luemba, membro da equipa de advogados que defende José Marcos Mavungo e Arão Tempo, que continuam em prisão preventiva em Cabinda.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade. E agora vamos para a província de Malanje, uma província que, aliás, se encontra desprovida de vacinas antirrábicas. Detalhes aqui com o Isaías Soares.
O programa alargado de vacinação em Malanje registra a rotura de vacinas antirrábica humana há mais de um mês, confirmou esta quarta-feira nesta capital o supervisor do programa do PAV, Messias Simão Natal, o responsável que falava num programa radiofónico da emissora oficial local sobre a problemática da raiva na província de Malanje, justificou ser uma dificuldade de âmbito nacional.
Dizer que, por enquanto, não temos vacinas antirrábica. Temos o estoque zero, porque mesmo a nacional não possui vacinas antirrábica.
Centenas de canídeos, felinos e símios circulam por diversas ruas da circunscrição e alguns atacam os transeuntes que tomam a dose de vacina, independentemente da comprovação se o animal está ou não infectado pela raiva, referiu o chefe do Departamento Provincial dos Serviços Veterinários, médico veterinário Luiz Mourão Capitia.
As pessoas que aparecem nos nossos serviços para depois poderem emitir a guia para ir para o PAV, para a saúde, serem vacinadas. São pessoas que foi mordido um animal na rua, não sabe quem é o animal. E por uma questão de prevenção, porque não há preço de vida, a vida não tem preço, a gente emite da guia imediatamente para ir para o palco. Razão pela qual ocorre muita gente para ser vacinada e não há capacidade de resposta. Porque até este preciso momento, já foram mordidas aí aproximadamente quase 1.500 pessoas. Estamos a falar nos primeiros 4 meses do ano.
O responsável dos serviços veterinários referiu que a raiva não é um problema que preocupa apenas os Ministérios da Saúde e da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas. Todas as forças vivas da região devem estar envolvidas, a julgar pelo elevado custo das mesmas. Cerca de 7 mil animais foram já vacinados até o momento nos bairros periféricos do município de Malanje. E ao nível da província, a previsão é atingir mais de 20 mil animais. A recolha de animais de rua e na rua é a medida profilática mais acertada para a redução e controle da patologia na região, referiu o médico Luiz Mourão Capitia.
Os animais para ficarem na rua parte dos seus proprietários, porque quem cria animais não é o serviço veterinário nem a administração municipal. Os donos somos nós, todos nós. Então, todos nós é que temos que ter consciência disso. Agora, que há que fazer alguma coisa, assim. Então, razão pela qual, enquanto não tivermos, vamos ter que começar a recolher esses animais todos. Com sarna, com raiva ou sem raiva, animais mas que estiverem na rua, vão ser recolhidos e dar-se o seu devido tratamento.
Os cães, gatos e macacos que circulam sem os respectivos donos serão recolhidos para o canil gatil recém inaugurado na cidade de Malães. Isaías Soares de Malães, para a Voz da América.
Oito horas 15 minutos em Angola, 13 horas 15 minutos aqui na cidade de Washington. Esta continua a ser a emissão de quarta-feira, o dia 29 de abril de 2015, da Voz da América, uma emissão dedicada a Angola. Mais adiante iremos falar do Namíbia, da prostituição e do consumo de drogas. Continue connosco, transmitimos em onda média 1530 MHz, onda curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueça que pode aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e reportagens. O endereço é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado desta semana será Justino Chipingo, membro sénior do grupo religioso Luz do Mundo. Vamos agora para a província do Namíbia, que registra nos últimos tempos um número elevado de jovens envolvidos em atos de prostituição e no consumo de drogas. Detalhes agora com o correspondente, o Armando Chicoca.
A província do Namíbia registra nos últimos tempos um número elevado de jovens envolvidos em atos de prostituição e consumo de drogas.
É pai que não dá educação, não tem tempo de olhar na tua filha se precisa de roupa, precisa de quê. É a coisa mais que as mulheres sabem, levar qualquer homem para cama. Essa é a coisa mais fácil que a mulher deve saber. Por exemplo, eu faço normalmente, diz que ele mesmo próprio é que veio, ele que pediu.
O reverendo padre Marcolino Pedro, da diocese do Namíbia, um dos sacerdotes preocupados com o cenário, disse, no entanto, que não basta a construção de infraestruturas novas no país, é preciso também construir um homem novo.
Ainda estamos a ver aspectos de vandalismo, estamos a ver o problema do alcoolismo, estamos ainda a ver o problema, o fenômeno da prostituição, já há sinais na nossa província, mas é preciso corrigir essas práticas. Há muito serviço para esta Angola, porque afinal as famílias, eu sinto, é o sacrário da vida. A juventude está perdendo-se um bocado no problema do alcoolismo, porque afinal estamos a ver às vezes reabilitação das estradas, está muito bonito, o país está a crescer, mas também queremos ver pessoas reabilitadas.
No que diz respeito ao consumo de drogas e envolvimento da juventude, sobretudo feminina, na prostituição, a Voz da América percorreu os bairros mais populosos na periferia da cidade do Namíbia, nomeadamente Platô e 5 de Abril. Algumas das raparigas, dos 15 aos 19 anos de idade, foram encontradas a fazer o gosto ao cigarro de liamba ou simplesmente cangonha, nas famosas áreas do garimpo de pedras, onde alegaram a frustração como sendo a principal causa que lhes leva ao consumo da droga, segundo Joselina Campos, de 19 anos de idade, residente no bairro Platô.
Joselina Campos, 19.
Que cigarro é esse que estás a fumar?
Estou a fumar cangonhas. Cigarro, a vez em quando, mais cangonhas. A vez também queremos fazer algo, fazemos sem medo. Tudo que a vez que nós quisermos, fazemos sem medo. Principalmente sexo, às vezes queremos bater alguns amigos que não aceitam, tipo, não querem dar dinheiro. Tem uma que começou a fumar agora, sim, prejudica sim, mas nós não queremos saber o que vai acontecer no futuro.
Para ela, o cigarro da liamba ajuda-lhe na atividade onde tem o seu ganha-pão. Revelou existir também paradas de rapazes que consomem a liamba ou cannabis.
Não pode ser de graça. Numa noite, com 2.000 kwanza, aceitamos. Primeiro eu no sítio, no canto, fumo, meto meus batons, minhas pastilhas, tipo que não aconteceu nada. Assim, normalmente. Há uns que não dão conta, há uns que já fuma, dá conta.
Madalena Chilombo explica que aprendeu a consumir a cangonha com a ajuda de suas amigas.
Os rapazes também têm parada deles, porque dá mais coragem, dá mais sensação de dormir com homem. Depois de fumar, me sinto bem, porque se eu não fumo, não tenho coragem de nada.
No balanço operativo da semana passada, a Polícia Nacional revelou ter apreendido um cidadão por cometimento de crime de tráfico de droga pesada, nomeadamente crack e cocaína, cujas quantidades não foram reveladas. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Passa agora para o desporto, convosco o Álvaro Lugero Andrada.
Na informação desportiva, começamos hoje no Brasil, onde a Confederação Brasileira de Futebol publicou um regulamento em que proíbe aos dirigentes de clubes receber qualquer compensação financeira com a transferência de jogadores. É vedado aos dirigentes receber qualquer pagamento ou parte dos honorários devidos aos agentes por negociações. Depois, no artigo 30, é proibido que o intermediário assine com um clube que tenha um parente seu de até segundo grau com participação em ações ou ainda exerça uma influência relevante. Pelas regras, os clubes infratores podem sofrer punições como veto a registro de atletas, perda de pontos e descidas de divisão. Em Angola, o atleta Lionel Ferreira Terremoto conquistou a medalha de bronze no Mundial de Jiu-Jitsu no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Da categoria de mais de 100 quilos, super pesado, Terremoto lesionou-se no joelho direito, mas venceu atletas dos Estados Unidos, do Brasil e da Bélgica, perdendo para um russo na meia-final, segundo o Jornal dos Desportos na sua edição de hoje. Conquistar o terceiro lugar não estava nos planos do campeão do mundo de Jiu-Jitsu em 2013, no estilo brasileiro, porque o objetivo era revalidar o título, mas o atleta mostrou-se feliz por subir ao pódio, mesmo lesionado. Na Itália, Juventus pode sagrar-se tetracampeão hoje se vencer a Fiorentina e a Lazio perder ou empatar com o Parma. Vai ser um jogo difícil, já perdemos em casa com a Fiorentina para a taça, mas entre hoje e domingo prefiro ser campeão já hoje. O Tevez está bem e vai jogar, avisou Allegri, o técnico bianconero. Na Espanha, a imagem do que aconteceu com o Barcelona, também o Real Madrid e o Atlético de Madrid poderão ficar impedidos de contratar jogadores. A imprensa espanhola diz que os rivais de Madrid ficarão impedidos pela FIFA já na próxima época e devem ser notificados do castigo nos próximos dias. Segundo o portal El Larguero, o organismo internacional vai castigar os dois clubes espanhóis por incumprimento do regulamento do Estatuto de Transferências de Jogadores Menores de Idade, exatamente a mesma razão que levou ao castigo dos catalães. O Real Madrid já disse que tal não corresponde à verdade. Na Alemanha, o treinador do Bayern Munich, Pep Guardiola, não compareceu esta manhã na conferência de imprensa marcada para falar sobre o jogo da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, onde os bávaros vão defrontar o Barcelona. Depois de saber que Robben e Lewandowski vão falhar o resto da época, o técnico espanhol terá ficado afetado com os diagnósticos dos dois jogadores e decidiu não aparecer na sala de conferência de imprensa, onde apenas estiveram Reina, Bernat, Thiago Alcântara e Xavi Alonso. Na NBA, os Houston Rockets ocuparam a segunda vaga em aberto nas meias-finais da Conferência Oeste, depois de vencerem pela quarta vez os Dallas Mavericks, desta feita por 103-94. Nas meias-finais, os Rockets defrontarão o vencedor do confronto entre os San Antonio Spurs e os Los Angeles Clippers. Também nesta madrugada, os texanos, atuais campeões, passaram para a frente da eliminatória 3-2, depois de baterem os californianos por 111-107. Na outra meia-final da Conferência Oeste, já estão instalados os Golden State Warriors, que aguardam o desfecho do embate entre Memphis Grizzlies e Portland Trail Blazers, que está a 3-1. Em Houston, a equipa da casa conseguiu a passagem para as meias-finais, o que não sucedia desde 2009. Foi assim o desporto aqui na Voz da América.
A Organização de Defesa da Liberdade, Freedom House, publicou o relatório sobre liberdade de imprensa no mundo e considera que, entre os aspectos das condições de trabalho para jornalistas no mundo, caíram muito, tendo chegado ao ponto mais baixo numa década. Angola subiu dois lugares na lista de países em que não existe liberdade de imprensa. Leonardo Finkel.
Hoje em dia, é possível comprar um jornal em praticamente todos os lugares ou conferir as últimas manchetes num smartphone. Entretanto, enquanto o acesso às notícias é fácil, os jornalistas enfrentam cada vez mais julgamentos, prisões, intimidações e são até silenciados, segundo a Freedom House. A vice-presidente do Departamento de Análises, Vanessa Tucker, explica.
Infelizmente, as notícias não são boas. A liberdade de imprensa sofreu um declínio global em 2014. É a pior queda na última década. As coisas estão a ficar muito difíceis. Estão a piorar mais rapidamente do que no ano passado.
De acordo com o documento Liberdade da Imprensa, em 2015, o México intimidou jornalistas e aprovou uma controversa lei de comunicação. Enquanto a maior parte da imprensa da América do Norte foi classificada livre, um grande número das agências de notícias dos países da América Latina entrou na categoria de parcialmente livre ou não livre. Os Estados Unidos foram criticados pelo duro tratamento dado pela polícia aos jornalistas durante os protestos em Ferguson, Missouri, no ano passado. Já na região da Ásia e do Pacífico, apenas 5% da população tem acesso à imprensa livre. No resto do mundo, a maior parte dos países se divide entre parcialmente livres e não livres. A classificação da China foi a pior desde 1990, fruto das prisões de jornalistas e o grande controle do país sobre as agências de notícia. Vanessa Tucker explica a difícil situação da China.
Uma das áreas em que identificamos um problema regional e global é o impacto que países como a China têm sobre os seus vizinhos. Percebemos que ações como as da China tiveram um impacto muito negativo em Hong Kong, em Taiwan e noutros países vizinhos.
Na Síria, uma brutal guerra civil gerou graves perigos para jornalistas. O relatório da Freedom House diz que apenas 2% das pessoas do Médio Oriente e do Norte da África vivem em ambientes com uma imprensa livre, enquanto a vasta maioria vive em nações classificadas como não livres. Na África subsaariana, apenas 3% da população está exposta a informações geradas pela imprensa livre, enquanto mais de metade da imprensa é considerada parcialmente livre e quase 40% é não livre. O documento afirma ainda que os países da Eurásia continuam a ter a pior média entre todas as regiões do planeta. Mais de 80% da imprensa foi considerada não livre e menos de 20% como parcialmente livre. Na Rússia, o relatório diz que houve uma repressão de vozes independentes dentro do país e nas nações vizinhas. A Freedom House conclui seu relatório de 2015 referente ao ano passado, dizendo que as crescentes ameaças contra a imprensa livre são um duro desafio para os valores democráticos em todo o mundo.
Até o final desta primeira meia hora da emissão de quarta-feira, 29 de abril de 2015, vamos ficar com Phil Collins. Do you remember? I'm not afraid to die.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 29 de abril de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: governo do Níger diz que o ataque de Boko Haram no fim de semana matou 46 soldados e 28 civis. Cidade americana de Baltimore, mais calma depois de tumultos. Nepal, número de mortos no terremoto ultrapassa os 5 mil. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta, e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Glenn Vancalius, na produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Amigo ouvinte, começamos em Moçambique, onde o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, Davi Chimango, exigiu que cada partido vencedor em cada província indique dois ou três nomes para governadores como forma de resolver a situação de instabilidade política gerada pela pretensão da Renamo de criar autarquias provinciais. Ramos Miguel tem mais pormenores.
Davi Chimango, que é também presidente do Conselho Municipal de Beira, a segunda maior cidade moçambicana, diz ser urgente a nomeação de governadores da oposição em Moçambique porque a proposta da Renamo vai levar muito tempo. Urge encontrar uma saída, e uma das saídas mais justas seria cada partido vencedor em cada província propor dois ou três nomes para governador provincial, realizou o líder do MDM. O investigador do Centro Moçambicano de Integridade Pública, CIP, Stélio Bila, diz que a proposta de Davi Chimango é razoável.
Para o proponente, é capaz de ser uma proposta razoável, porque se antever que não consegue ganhar a maioria, então quer ter uma pequena porção deste processo, onde também possa gerir alguns recursos, por mais diminutos que sejam, mas pelo menos para a sua própria satisfação e até para encorajamento político e dos seus membros, dos seus simpatizantes, que não, estamos no caminho certo, repare que já conseguimos um pouco, daqui a mais um bocado vamos conseguir a maioria. Isso conforta um pouco os partidos e nesta perspectiva acho que é razoável para quem propõe. Agora, isto pode não ser prático, não é? Para um partido que tem ambições maiores, como seja o partido que está a governar esse país há algum tempo.
Davi Chimango diz que o projeto de lei da Renamo tem mérito por trazer uma nova abordagem, mas peca por ser superficial e vulnerável a várias normas legislativas, além de precisar de um tempo para debate e implementação que o país não tem. O presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, Raul Domingos, também não tem dúvidas. A proposta de Davi Chimango tem mérito.
Tem mérito, tendo em conta que busca solução de um problema. Esta situação que estamos a viver hoje é uma situação resultante daquilo que é o sentimento do nosso eleitorado. Se olharmos para o comportamento do eleitor desde 94 para cá, com eleições regulares, tem sido indicador de que o Centro e Norte votam maioritariamente na Renamo, enquanto que o Sul, e com particular destaque Gaza, vota maioritariamente na Frelimo. Então, era preciso encontrar um sistema político que responda a esta vontade popular. E a proposta que a Renamo apresentou, de algum modo, é para dar resposta a esta vontade popular. E o que está a dizer o presidente do MDM, quero acreditar que é também na mesma perspectiva, portanto, encontrar uma resposta. E eu penso que é preciso, de facto, encontrar-se uma resposta que não seja de médio e longo prazo, mas uma resposta que efetivamente seja a curto prazo.
Refira-se que nas eleições de 2013, o MDM ganhou 4 autarquias, nomeadamente Beira, Quilmane, Nampula e Grue, as quais são, no entanto, abrangidas pela proposta da RENAMO sobre as províncias autárquicas. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A Assembleia da República de Moçambique debate amanhã um projeto de lei para a criação das Assembleias Provinciais que permitiria que a RENAMO governasse em 5 províncias, onde reclama vitória nas eleições gerais de outubro do ano passado. William Mapote, com mais pormenores.
Trata-se de um projeto polêmico que já levou aceso os debates públicos e interpretações diversificadas em todos os setores da sociedade moçambicana. Nesta quarta-feira, a RENAMO foi chamada a duas comissões parlamentares para explicar os fundamentos do seu projeto antes de ser debatido pela plenária.
Todos os moçambicanos, incluindo a comunidade internacional, assistiram o golpe eleitoral no pretérito ano de 2014. A RENAMO, mais uma vez, ficou impedida de governar. E os moçambicanos são forçados a ser governados por pessoas que ascenderam ao poder de forma ilegítima. Como consequência desta desinteligência eleitoral, todos, sem exceção, assistimos molduras humanas nos comícios orientados por Sua Excelência Presidente Afonso Macacho Marceta Lhakama, onde o denominador comum é queremos ser governados por aqueles que nós elegemos.
Após 3 horas de explicações, Edson Macuaco, presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, deixou a opinião do grupo sobre o projeto, classificando-o de mais político do que constitucional.
A busca de soluções políticas devem estar sempre conformadas com a ordem constitucional vigente no país. Não estando nós satisfeitos com a atual Constituição, porque ela eventualmente não traz respostas a alguns diferentes políticos, então, neste caso, o que é razoável é que se embarque por um processo de revisão constitucional e não buscar uma solução infraconstitucional não conformada com a Constituição da República.
Nesta quinta-feira, os debates prenunciam um clima de fortes tensões no Parlamento, na medida em que a RENAMO diz não esperar nada que não seja a aprovação do projeto que lhe vai permitir governar todas as províncias do Centro e uma do Norte, deixando apenas Cabo Delgado e todas as 3 províncias do Sul para Frelimo. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William Maputo. E continuamos na África Austral. A Organização de Desenvolvimento Económico da África Austral, SADC, está a tentar desencadear um combate mais cerrado contra o tráfico de seres humanos na região, tal como refere de seguida o Francisco Júnior.
Uma das grandes preocupações no momento é mesmo o fenómeno do tráfico humano e é para enfrentar esse problema que a SADC já está a agir. Aprovou um plano estratégico para o combate ao tráfico de pessoas, em especial de mulheres e crianças, plano que cobre os anos 2009-2019 e que conta com o apoio financeiro da União Europeia, no valor de cerca de 3 milhões e 500 mil dólares americanos. Facilitar o estabelecimento de um ambiente legislativo e regulador propício para reduzir o tráfico de pessoas, melhorar as capacidades dos Estados-membros para implementar políticas, estratégias e legislação abrangentes sobre o tráfico humano. Estes são alguns dos objetivos do plano estratégico da SADC. E foi precisamente para saber o que é que Moçambique está a fazer nesse âmbito que uma equipa do secretariado da SADC esteve nos últimos dias em Maputo à frente da missão, a namibiana Jacinta Ofne, oficial de programas da unidade que no secretariado da SADC é responsável pela área do combate ao tráfico de seres humanos, Jacinta, que se mostrou satisfeita com Moçambique.
Moçambique has been part of the programs that we have implemented, but Moçambique compared to some of the other member states are at a very high level, very far, because Moçambique developed their legislation in 2008.
Em Moçambique, a missão da SADC teve encontros com representantes dos Ministérios do Interior, da Justiça, do Género, Criança e a Ação Social, da Procuradoria-Geral da República e de algumas organizações da sociedade civil que lutam em prol da prevenção e combate ao tráfico humano. O passo a seguir será visitar, com o mesmo objetivo, todos os outros Estados-membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A Organização de Promoção da Liberdade no Mundo, Freedom House, divulgou hoje o seu relatório sobre a situação da liberdade de imprensa, no qual considera ter havido uma enorme redução das condições de trabalho dos jornalistas para o pior nível da última década. No ranking hoje divulgado, Cabo Verde continua a ser o país africano que se encontra melhor colocado ao integrar o grupo de Estados Livres e ocupar a 48ª posição, ou seja, a mesma do ano passado. Quanto aos países de língua portuguesa, São Tomé e Príncipe, que também integra o grupo dos países considerados livres, ocupa o lugar 54, o mesmo que em 2014. A Guiné-Bissau mereceu destaque no ranking de liberdade de imprensa da Freedom House ao deixar o grupo dos países sem liberdade para parcialmente livres, passando do lugar 67 para 59. O relatório aponta como causas para essa melhoria o reforço das proteções legais da imprensa, a reabertura de meios de comunicação privados e a redução da censura depois das eleições de abril de 2014. Por seu lado, Moçambique continua a integrar o grupo dos países parcialmente livres, apesar de ter subido 3 posições. Em 2014, ocupava a 91ª posição. Este ano, ficou no 88º lugar. Angola é o único país de língua portuguesa a integrar o grupo dos países não livres, embora tenha também subido 2 posições, passando do lugar 157 para 155. Refira-se que Portugal é o país de língua portuguesa que se encontra melhor colocado, na 25ª posição, Timor-Leste ficou na 69ª e o Brasil ocupou a 90ª posição. E como dizíamos, a Organização de Defesa da Liberdade, Freedom House, publicou hoje o seu relatório sobre a liberdade de imprensa no mundo, considerou, entre outros aspectos, que as condições de trabalho para os jornalistas no mundo decaíram muito, tendo chegado ao seu ponto mais baixo dos últimos 10 anos. O estudo diz que os jornalistas enfrentam maiores restrições de governos, de grupos rebeldes, criminosos e donos de grandes empresas dos meios de comunicação social. Leonardo Finkler, com mais pormenores.
Hoje em dia, é possível comprar um jornal em praticamente todos os lugares ou conferir as últimas manchetes num smartphone. Entretanto, enquanto o acesso às notícias é fácil, os jornalistas enfrentam cada vez mais julgamentos, prisões, intimidações e são até silenciados, segundo a Freedom House. A vice-presidente do Departamento de Análises, Vanessa Tucker, explica.
Infelizmente, as notícias não são boas. A liberdade de imprensa sofreu um declínio global em 2014. É a pior queda na última década. As coisas estão a ficar muito difíceis. Estão a piorar mais rapidamente do que no ano passado.
De acordo com o documento Liberdade da Imprensa, em 2015, o México intimidou jornalistas e aprovou uma controversa lei de comunicação. Enquanto a maior parte da imprensa da América do Norte foi classificada livre, um grande número das agências de notícias dos países da América Latina entrou na categoria de parcialmente livre ou não livre. Os Estados Unidos foram criticados pelo duro tratamento dado pela polícia aos jornalistas durante os protestos em Ferguson, Missouri, no ano passado. Já na região da Ásia e do Pacífico, apenas 5% da população tem acesso à imprensa livre. No resto do mundo, a maior parte dos países se divide entre parcialmente livres e não livres. A classificação da China foi a pior desde 1990, fruto das prisões de jornalistas e o grande controle do país sobre as agências de notícia. Vanessa Tucker explica a difícil situação da China.
Uma das áreas em que identificamos um problema regional e global é o impacto que países como a China têm sobre os seus vizinhos. Percebemos que ações como as da China tiveram um impacto muito negativo em Hong Kong, em Taiwan e noutros países vizinhos.
Na Síria, Uma brutal guerra civil gerou graves perigos para jornalistas. O relatório da Freedom House diz que apenas 2% das pessoas do Médio Oriente e do Norte da África vivem em ambientes com uma imprensa livre, enquanto a vasta maioria vive em nações classificadas como não livres. Na África subsaariana, apenas 3% da população está exposta a informações geradas pela imprensa livre, enquanto mais de metade da imprensa é considerada parcialmente livre e quase 40% é não livre. O documento afirma ainda que os países da Eurásia continuam a ter a pior média entre todas as regiões do planeta. Mais de 80% da imprensa foi considerada não livre e menos de 20% como parcialmente livre. Na Rússia, o relatório diz que houve uma repressão de vozes independentes dentro do país e nas nações vizinhas. A Freedom House conclui seu relatório de 2015 referente ao ano passado, dizendo que as crescentes ameaças contra a imprensa livre são um duro desafio para os valores democráticos em todo o mundo.
O secretário de Estado americano, John Kerry, vai visitar o Quênia e o Djibouti na próxima semana, uma viagem que terá por foco a segurança e ações de contra-terrorismo depois do recente ataque do Al-Shabaab contra a Universidade de Garissa, no Quênia. Os Estados Unidos estão constantemente a reavaliar os modos como podem ajudar outros países a lidarem com as ameaças de grupos militantes como o Al-Shabaab, disse Linda Thomas Greenfield, secretária de Estado assistente para os assuntos africanos. Ela integrará a delegação chefiada por Kerry e acrescentou que o Al-Shabaab encontra-se agora numa postura mais defensiva devido ao sucesso das forças da União Africana e dos Estados Unidos na luta contra aquela organização na Somália.
Their efforts in Kenya and in other countries outside of Somalia shows the desperation.
Os esforços no Quênia e noutros países para além da Somália demonstram o seu desespero e a procura constante de áreas enfraquecidas.
Os Estados Unidos levaram a cabo ataques com aviões não tripulados contra o Al-Shabaab e providenciaram apoio às forças da União Africana. A visita de Kerry a Nairobi servirá também para preparar a visita do presidente Obama ao Quênia em julho que vem para participar numa cimeira empresarial global, um fórum juntando empresas, organizações internacionais e governos. Segundo Thomas Greenfield, há oportunidades acrescidas para as empresas americanas no Quênia.
Kenya's growth rate is extraordinarily high, and the entrepreneurial summit to take place in Kenya in July.
A taxa de crescimento do Quênia é extraordinariamente alta e o fórum empresarial que lá decorrerá em julho vem reconhecer o papel económico desempenhado pelo Quênia no continente.
Antes da sua deslocação à África, John Kerry fará uma escala no Sri Lanka, a primeira visita de um secretário de Estado americano àquele país asiático desde 2004. Aqui em Washington, estúdios da Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. Líderes africanos querem travar o comércio ilegal da fauna selvagem e para tal deverão concluir amanhã a proposta da estratégia do primeiro plano continental de ação de combate a esse problema em Brazzaville, no Congo. Mâncio Miguel tem mais por nós.
Na abertura da reunião, o diretor executivo do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Achim Steiner, disse que uma estratégia criada pela União Africana e focalizada nas necessidades do continente era um passo extremamente importante. Steiner disse também que a implementação do plano vai exigir o empenho total dos países, leis adequadas e prestação de contas para responder aos problemas. Para o ambientalista moçambicano Carlos Lopes Pereira, diretor técnico da Wildlife Conservation Society, esta pode ser mais uma reunião, salvo se forem tomadas em consideração as recomendações de anteriores encontros, como o de Kasane, no Botswana, realizado este ano.
Essencialmente, quatro ações, tanto ações tendentes a erradicar o mercado para os produtos ilegais da fauna, em segundo lugar, assegurar, portanto, os mecanismos, os quadros legais e efetivos para, portanto, penalizar e desencorajar o tráfico ilegal, reforçar a capacidade de fiscalização, portanto, a aplicação da lei e portanto, condenação dos indivíduos que praticam estes atos e depois, não mais importante de todos, que é mecanismos de desenvolvimento económico e bem-estar no caso das áreas ou populações que confinam ou que existem dentro das áreas de conservação.
Lopes Pereira defende a contextualização dos planos.
Depois é preciso implementar no contexto em que estes países existem. Portanto, onde há fraquezas na governação, onde há altos níveis de corrupção, onde existem fronteiras muito porosas, onde este transnacional prolifera, etc. Há, portanto, depois que implementar estas ações, não basta apenas defini-lo.
Especialistas dizem que em África os prejuízos dos crimes ambientais contra a fauna e a flora, que incluem a extração de madeira, a caça ilegal e o tráfico de vários animais, atingem muitos milhões de dólares americanos. Tais crimes colocam em risco a biodiversidade e a subsistência de milhares de pessoas, criam a insegurança alimentar, conflitos e alimentam a corrupção. A estratégia e plano resultantes da Conferência Internacional sobre o Comércio Ilegal de Fauna e Flora Selvagens serão submetidas à Cimeira do Chefe de Estado da União Africana na África do Sul em junho deste ano.
Entre os milhares de imigrantes que fazem a perigosa travessia de barco para a Europa, encontram-se rapazes e raparigas não acompanhados. Alguns foram mandados por familiares para ganharem dinheiro. Henry Ridgewell está a acompanhar o percurso dos imigrantes através da Europa e enviou-nos esta reportagem de um abrigo na localidade siciliana de Caltagirone. Uma antiga quinta nas montanhas da Sicília acolhe alguns dos refugiados mais traumatizados que chegam à costa italiana. Oficialmente são considerados menores não acompanhados. Todos os rapazes que aqui estão fizeram sozinhos a perigosa travessia do Mediterrâneo. Nos termos da lei italiana, não podemos mostrar as caras dos rapazes. Alassana fez a viagem em pleno inverno. Afirmou-nos que 15 pessoas morreram no barco. O meu melhor amigo disse que morreu nos meus braços. Estava muito frio, tudo gelado, não tinha comido nada. Estávamos perdidos no mar. O marfinense Wata Ali, de 17 anos, ficou órfão muito cedo. Ele e o seu irmão mais velho deambularam procurando trabalho, primeiro pelo Burkina Faso, depois pela Líbia, onde foram apanhados na guerra civil. O meu irmão ia trabalhar todos os dias. Voltava a casa de vez em quando para comer e regressava ao trabalho. Um dia, não voltou. Foi aí que decidi com um amigo partir para a Itália. Pegámos o dinheiro e metemos-nos no barco. Daniel Coutinho dirige o centro de refugiados na localidade de Caltagirone. Quando os rapazes chegam aqui, o seu estado de espírito é terrível, visto que estão traumatizados. Passaram pela Líbia, onde experimentaram uma violência extrema. Quando se depararam com uma morte certa, preferiram correr o risco de uma travessia marítima, onde pelo menos tinham hipótese de sobrevivência. Para muitos dos rapazes, Catunho é um verdadeiro pai. Muito poucos têm uma ideia clara acerca dos seus próximos passos. Com o tempo, falando com eles, percebemos as suas necessidades, tal como os adolescentes italianos aspiram a tornarem-se jogadores de futebol, a estudarem, a trabalhar, para ajudarem os seus pais. Contudo, muitos dos seus pais ou irmãos já morreram. Eles sonham em jogarem no Barcelona ou no Chelsea, mas estão prontos a aceitar qualquer trabalho. Os rapazes que aqui estão podem sair e entrar quando querem e podem mesmo ir embora se quiserem. Mas muitos preferem ficar para ver se vão ser colocados pelo governo italiano de modo a poderem começar a reconstruir as suas vidas. Chidu, da Gâmbia, mostra-se muito agradecido pela ajuda, mas está pronto a sair. Já estou neste campo há 4 meses, mas gostaria de sair deste campo para integrar a comunidade de modo a poder perceber de que modo posso vir a construir o meu futuro. O estatuto dos rapazes como menores não acompanhados dá-lhes mais hipóteses de poderem permanecer na Europa. Até que seja tomada essa decisão, esta casa na montanha dá-lhes segurança e uma oportunidade de pausa na sua jornada para uma vida melhor. E amigo ouvinte, tempo agora aqui na Voz da América para a página desportiva, hoje apresentada pelo Álvaro Ludgero Andrade.
Na informação desportiva, começamos hoje no Brasil, onde a Confederação Brasileira de Futebol publicou um regulamento em que proíbe aos dirigentes de clubes receber qualquer compensação financeira com a transferência de jogadores. É vedado aos dirigentes receber qualquer pagamento ou parte dos honorários devidos aos agentes por negociações. Depois, no artigo 30, é proibido que o intermediário assine com um clube que tenha um parente seu de até segundo grau com participação em ações ou ainda exerça uma influência relevante. Pelas regras, os clubes infratores podem sofrer punições como veto a registro de atletas, perda de pontos e descidas de divisão. Em Angola, o atleta Lionel Ferreira Terremoto conquistou a medalha de bronze no Mundial de Jiu-Jitsu no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Da categoria de mais de 100 quilos, super pesado, Terremoto lesionou-se no joelho direito, mas venceu atletas dos Estados Unidos, do Brasil e da Bélgica, perdendo para um russo na meia-final, segundo o Jornal dos Desportos na sua edição de hoje. Conquistar o terceiro lugar não estava nos planos do campeão do mundo de Jiu-Jitsu em 2013, no estilo brasileiro, porque o objetivo era revalidar o título, mas o atleta mostrou-se feliz por subir ao pódio, mesmo lesionado. Na Itália, Juventus pode sagrar-se tetracampeão hoje se vencer a Fiorentina e a Lazio perder ou empatar com o Parma. Vai ser um jogo difícil, já perdemos em casa com a Fiorentina para a taça, mas entre hoje e domingo prefiro ser campeão já hoje. O Tevez está bem e vai jogar, avisou Allegri, o técnico bianconero. Na Espanha, a imagem do que aconteceu com o Barcelona, também o Real Madrid e o Atlético de Madrid deverão ficar impedidos de contratar jogadores. A imprensa espanhola diz que os rivais de Madrid ficarão impedidos pela FIFA já na próxima época e devem ser notificados do castigo nos próximos dias. Segundo o portal El Larguero, o organismo internacional vai castigar os dois clubes espanhóis por incumprimento do regulamento do Estatuto de Transferências de Jogadores Menores de Idade, exatamente a mesma razão que levou ao castigo dos catalães. O Real Madrid já disse que tal não corresponde à verdade. Na Alemanha, o treinador do Bayern Munique, Pep Guardiola, não compareceu esta manhã na conferência de imprensa marcada para falar sobre o jogo da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, onde os bávaros vão defrontar o Barcelona. Depois de saber que Robben e Lewandowski vão falhar o resto da época, o técnico espanhol terá ficado afetado com os diagnósticos dos dois jogadores e decidiu não aparecer na sala de conferência de imprensa, onde apenas estiveram Reina, Bernat, Thiago Alcântara e Xavi Alonso. Na NBA, os Houston Rockets ocuparam a segunda vaga em aberto nas meias-finais da Conferência Oeste, depois de vencerem pela quarta vez os Dallas Mavericks, desta feita por 103-94. Nas meias-finais, os Rockets defrontarão o vencedor do confronto entre os San Antonio Spurs e os Los Angeles Clippers. Também nesta madrugada, os texanos, atuais campeões, passaram para a frente da eliminatória 3-2, depois de baterem os californianos por 111-107. Na outra meia-final da Conferência Oeste, já estão instalados os Golden State Warriors, que aguardam o desfecho do embate entre Memphis Grizzlies e Portland Trail Blazers, que está a 3-1. Em Houston, a equipa da casa conseguiu a passagem para as meias-finais, o que não sucedia desde 2009. Foi assim o desporto aqui na Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, o nosso convidado na sexta-feira, aqui na Voz da América, vai ser Justino Chipingo, membro sénior do grupo religioso Luz do Mundo. Inscreva-se para participar no Angola Fala Só, da Voz da América. E tempo ainda para recordar os principais títulos da atualidade. O governo do Níger diz que o ataque do Boko Haram no fim de semana matou 46 soldados e 28 civis. Cidade americana de Baltimore encontra-se mais calma depois dos tumultos dos últimos dias. No Nepal, o número de mortos no terremoto já ultrapassou os 5 mil. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Temos mais 30 minutos de programação com a Mayra de La Salette. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Ouça e partilhe todas as nossas notícias consultando o voaportugues.com no seu computador ou no seu telemóvel. Basta escrever voaportugues.com. Junte-se a nós através do Facebook, Twitter e Instagram com a referência Voa Português. E fale connosco durante todo o dia usando o nosso número do WhatsApp. Anote mais 1-908-652-4584. Neste momento são 14 horas e 1 minuto aqui em Washington, ao microfone Maide de La Salette, na produção Doris Dodson. A assistência técnica é de Rashad Smith. Títulos da atualidade nesta quarta-feira, 29 de abril. A cidade americana de Baltimore está mais calma depois de tumultos terem obrigado ao estado de emergência. As Nações Unidas estão a proceder à distribuição de alimentos e medicamentos no Nepal. 46 soldados e 28 civis morreram no Níger em confrontos com o Boko Haram. Hoje, temos a agenda africana com o João Santa Rita, que nos fala da história de Niassa. Vamos ficar ligados e, se for de Niassa, partilhe connosco fotos da sua terra. É fácil. Adicione o número do WhatsApp. Mais 1-908-652-4584. A Organização de Promoção da Liberdade no Mundo, Freedom House, divulgou hoje o seu relatório sobre a situação da liberdade de imprensa, no qual considera ter havido uma enorme redução das condições de trabalho dos jornalistas para o pior nível na última década. No ranking divulgado hoje, Cabo Verde continua a ser o país africano melhor colocado ao integrar o grupo de Estados Livres e ocupar a 48ª posição, a mesma posição do ano passado. Quanto aos países de língua portuguesa, São Tomé e Príncipe, que também integra o grupo dos países considerados livres, ocupa o 54º lugar, o mesmo de 2014. A Guiné-Bissau mereceu destaque no ranking da liberdade imprensa ao deixar o grupo dos países sem liberdade para os parcialmente livres, passando do lugar 67 para o 59, o que significa um aumento de 8 lugares. O relatório aponta como causas para essa melhoria o reforço das proteções legais da imprensa, a reabertura de meios de comunicação privados e a redução da censura depois das eleições de abril de 2014. Por seu lado, Moçambique continua a integrar o grupo dos países parcialmente livres, apesar de ter subido 3 posições. Em 2014, ocupava a 91ª posição e este ano ficou no 88º lugar. Angola é o único país de língua portuguesa a integrar o grupo dos países não livres, embora também tenha subido 2 posições, passando do lugar 157 para o 155. Quanto à pontuação, piorou 1 ponto. Refira-se Portugal ao país de língua portuguesa melhor colocado na 25ª posição. Timor-Leste ficou na 69ª posição e Brasil ocupou a 90ª posição. E em Moçambique, o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, David Simango, exigiu que cada partido vencedor em cada província indique 2 ou 3 nomes para governadores como forma de resolver a situação de instabilidade política gerada pela pretensão da RENAMO de criar autarquias provinciais. O Ramos Miguel dá-nos mais pormenores.
David Simango, que é também presidente do Conselho Municipal de Beira, a segunda maior cidade moçambicana, diz ser urgente a nomeação de governadores da oposição em Moçambique porque a proposta da RENAMO vai levar muito tempo. Urge encontrar uma saída, e uma das saídas mais justas seria cada partido vencedor em cada província propor 2 ou 3 nomes para governador provincial, realizou o líder do MDM. O investigador do Centro Moçambicano de Integridade Pública, CIP, Stélio Bila, diz que a proposta de David Simango é razoável.
Para o proponente, é capaz de ser uma proposta razoável, porque se antever que não consegue ganhar a maioria, então quer ter uma pequena porção deste processo, onde também possa gerir alguns recursos, por mais diminutos que sejam, mas pelo menos para a sua própria satisfação e até para encorajamento político e dos seus membros, dos seus simpatizantes, que não, estamos no caminho certo, repara que já conseguimos um pouco, daqui a mais um bocado vamos conseguir a maioria. Isso conforta um pouco os partidos e nesta perspectiva acho que é razoável para quem propõe. Agora, isto pode não ser prático, não é, para um partido que tem ambições maiores, como seja o partido que está a governar esse país há muito tempo.
Deves-se Mango diz que o projeto de lei da RENAMO tem mérito por trazer uma nova abordagem, mas peca por ser superficial e vulnerável a várias normas legislativas, além de precisar de um tempo para debate e implementação que o país não tem. O presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, Raul Domingos, também não tem dúvidas. A proposta de Deves-se Mango tem mérito.
Tem mérito, tendo em conta que busca solução de um problema. Esta situação que estamos a viver hoje é uma situação resultante daquilo que é o sentimento do nosso eleitorado. Se olharmos para o comportamento do eleitor desde 94 para cá, com eleições regulares, tem sido indicador de que o Centro e Norte votam maioritariamente na RENAMO, enquanto que o Sul, e com particular destaque Gaza, vota maioritariamente na FRELIMO. Então, era preciso encontrar um sistema político que responda a esta vontade popular. E a proposta que a RENAMO apresentou, de algum modo, é para dar resposta a esta vontade popular. E o que está a dizer o presidente do MDM, quero acreditar que é também na mesma perspectiva, portanto, encontrar uma resposta. E eu penso que é preciso, de facto, encontrar-se uma resposta que não seja de médio e longo prazo, mas uma resposta que efetivamente seja a curto prazo.
Refira-se que nas eleições de 2013 o MDM ganhou 4 autarquias, nomeadamente Beira, Quilmane, Nampula e Gurue, as quais são, no entanto, abrangidas pela proposta da RENAMO sobre as províncias autárquicas. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigada, Ramos Miguel. E ainda em Moçambique, Francisco Júnior fala-nos do programa de combate ao tráfico humano, uma problemática cada vez mais presente em todo o continente africano. Vamos ouvir.
Uma das grandes preocupações no momento é mesmo o fenómeno do tráfico humano e é para enfrentar esse problema que a SADC já está a agir. Aprovou um plano estratégico para o combate ao tráfico de pessoas, em especial de mulheres e crianças, plano que cobre os anos 2009-2019 e que conta com o apoio financeiro da União Europeia, no valor de cerca de 3 milhões e 500 mil dólares americanos. Facilitar o estabelecimento de um ambiente legislativo e regulador propício para reduzir o tráfico de pessoas, melhorar as capacidades dos Estados-membros para implementar políticas, estratégias e legislação abrangentes sobre o tráfico humano. Estes são alguns dos objetivos do plano estratégico da SADC. E foi precisamente para saber o que é que Moçambique está a fazer nesse âmbito que uma equipa do secretariado da SADC esteve nos últimos dias em Maputo à frente da missão, a namibiana Jacinta Ofne, oficial de programas da unidade que no secretariado da SADC é responsável pela área do combate ao tráfico de seres humanos. Jacinta, que se mostrou satisfeita com Moçambique.
Moçambique has been part of the programs that we have implemented, but Moçambique, compared to some of the other member states, are at a very high level, very far, because Moçambique developed their legislation in 2008.
Em Moçambique, a missão da SADC teve encontros com representantes dos Ministérios do Interior, da Justiça, do Género, Criança e Ação Social, da Procuradoria-Geral da República e de algumas organizações da sociedade civil que lutam em prol da prevenção e combate ao tráfico humano. O passo a seguir será visitar, com o mesmo objetivo, todos os outros Estados-membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Thank you.
Vamos agora às notícias de economia com Eduardo Ferro.
O ministro angolano da Geologia e Minas anunciou em Luanda que o setor tem 16 novos projetos mineiros que entram em execução em 2016. Francisco Queiroz disse que até ao final de 2015 ficará concluído o levantamento aéreo geofísico de todo o território angolano. O ministro revelou igualmente que em 2016 serão iniciados 16 novos projetos mineiros que vão criar mais de 3.500 novos postos de trabalho. O ministro referiu ainda que são 5 projetos de diamantes, 4 de ouro, 2 de fosfato, 1 em Cabinda e outro no Zaire, 2 de cobre e igual número de ferro, 1 em Cacinga e outro no Andulo. Ainda em Angola, a Empresa Nacional de Exploração de Aeroportos e Navegação Aérea anunciou que decorrem estudos preliminares com vista à construção do novo aeroporto de Mbanza Congo, na província do Zaire. O aeroporto ficará localizado em Nkienda, 35 km a oeste da cidade de Mbanza Congo. O atual aeroporto, que se encontra no centro da cidade, deixou há vários anos de receber voos comerciais de médio porte, e isso por falta de segurança e por apresentar dimensões fora das exigências das normas da aviação civil. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos vai, no próximo semestre, apoiar a Guiné-Bissau na melhoria do seu sistema fiscal nacional, anunciou o ministro guineense da Economia e Finanças, Geraldo Martins. Conversámos com o Tesouro americano, que a partir do segundo semestre deste ano vai começar a dar apoio à Guiné-Bissau na melhoria do seu sistema fiscal, sobretudo através da Direção-Geral de Contribuições e Impostos, revelou Geraldo Martins. O ministro não precisou o número de técnicos financeiros americanos que serão postos à disposição das finanças de Bissau pela administração Obama, mas qualificou esse apoio de muito importante para a economia nacional. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,09 dólares. A libra estava cotada a 1,53 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 11,86 rendas.
Vamos agora ouvir a Vida na América com Paulo Oliveira.
Um tipo de pesticida popular, mas controverso, está a dizimar as populações de abelhas selvagens, segundo revela um novo estudo. Este é o tema para a Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. As abelhas selvagens encontram-se em declínio aqui nos Estados Unidos e na Europa. O que constitui uma má notícia, refere May Randolph, da Universidade de Lund, na Suécia.
Bees are pollinators of both crops and wild plants, and the wild bees are actually more important than previously thought.
As abelhas fertilizam tanto as culturas como as plantas selvagens, e as abelhas selvagens são mais importantes do que se pensava anteriormente, diz Randolph. As sementes tratadas com inseticida denominado de neonicotinoides são com frequência responsáveis pela diminuição das populações das abelhas. As sementes transformam-se em plantas que matam as pestes que as comem. Os insetos que não ingerem as plantas não são afetados. Mas as abelhas sugam o néctar e recolhem o pólen. O impacto que isto tem nas abelhas selvagens é controverso, e por isso Randolph e a sua equipa estudaram a atividade das abelhas. Segundo o estudo, os resultados encontrados indicaram que as colónias de abelhas não aumentaram nos locais tratados com aquele pesticida. Uma colónia de abelhas que se situou nas proximidades de campos não tratados pura e simplesmente desapareceu junto aos campos tratados com aquele inseticida. Na generalidade, verificou-se a existência de metade das abelhas selvagens, tanto nos campos tratados como nos campos não tratados. Embora a União Europeia tenha proibido durante 2 anos aquele pesticida, o estudo sugere tratar-se do produto mais seguro, embora seja utilizado indiscriminadamente. Neste momento, a sugestão é de que o pesticida seja apenas utilizado quando for necessário, pois, de outra forma, os agricultores podem prejudicar criaturas, as abelhas, que os tentam ajudar. Até à próxima.
E das ruínas da guerra na zona de Moapula, na província moçambicana de Niassa, nasceu um oásis económico. João Santa Rita, à conversa com os missionários da região, na Agenda Africana.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Em 1992, que um grupo de missionários sul-africanos estudou pela primeira vez a hipótese de estabelecer uma missão no Niassa. Inicialmente, na cidade de Kuamba, mais tarde, para a zona mais rural de Moapula. Foi uma zona duramente atingida pela guerra civil. Pessoas que ali se deslocaram descreveram a zona como um local de devastação social, com pessoas mesmo sem o mínimo de condições, algumas mesmo sem roupas, tendo que cobrir a sua nudez com cascas de árvores. Harriet Olivia esteve e está envolvido no projeto.
Era a desolação incrível. Não existia qualquer forma de economia. Era só pobreza horrível. E tentamos só ajudar nas várias áreas de desenvolvimento da comunidade, seja agricultura, seja educação, infraestrutura. Tentamos o nosso melhor.
Para operarem na zona, foi claro está obtida a autorização do governo e também das autoridades tradicionais.
Os chefes daquela zona, nos deram 20 hectares de terra. E estabelecemos lá uma missão com uma escola, começando com pré-escola até quinta classe. Fomos recebidos muito bem, porque há comunidades, eles reconheceram que aqui, ao fim da guerra, precisamos de qualquer modo de ajuda, que apoio que podemos apanhar. Qualquer pessoa que queria ajudar, estava muito bem-vindo para ajudar. E nós fomos recebidos muito bem.
Um dos primeiros objetivos da missão foi de estabelecer um projeto agrícola que saldou por enorme sucesso. Girassol foi o produto escolhido que os camponeses da região plantam. Os camponeses plantam as sementes, a colheita é depois vendida à missão, que as transforma em óleo de cozinha.
Mais ou menos 40 toneladas por ano e 500 pessoas que estão envolvidas com isto. Nós estamos a vender o semente próprio para o povo. Eles levam, semear, plantar e nós comprar, estamos a comprar a colheita.
Mas não só. A missão iniciou outros projetos agrícolas na zona.
Existe um gado e usam leite para fazer iogurte e também queijo. E isto é muito, muito, como se diz, as pessoas gostam muito de comprar e obter. E também é vendido em Lixinga, em Kuamba, em outros lugares. É um grande gado.
Agora é no café que o projeto aposta, mais uma vez, envolvendo os camponeses da zona.
Há 3 anos o pastor Fritz, que é o meu colega, ele começou com este projeto de café. E também eu tenho grande esperança que este vai ajudar muito, porque leva tempo para iniciar e estimular a economia também, mas depois de 3 anos a colheita já começa e existe um mercado grande, acho que, no Niassa e nas outras províncias também. Se alguém tem interesse, só saber mais, seja bem-vindo a visitar o nosso website.
Quer um bom café do Niassa? Pois é visitar www.moapulamission.co.za para ver como pode ser. Nós mencionámos que quando todo o trabalho desta missão no Niassa se iniciou, houve uma escola e um posto de saúde. À medida que o governo moçambicano recuperava da guerra, foi alastrando os seus serviços básicos que eventualmente chegaram a Moapula. Não havia mais necessidade de escola ou posto de saúde da missão que foram assumidos pelo governo. Mas o que ficou evidente para Harriet Olivia é a língua Makua Shirima, que precisava ela própria de ser alfabetizada, porque, como nos disse Olivia, o que existia para a escrita estava longe de ser perfeito.
Eles usaram um sistema de ortografia que outras pessoas numa outra zona, mesmo Nampula ou mais sul de Nampula, eles reuniram há muito tempo, 73, e decidiram que isto é ortografia para o norte. Mas não entrou bem aquele sistema no sistema de língua Makua-Xirima e nós tínhamos que mudar um pouquinho.
E como é que foi o processo? Foi difícil?
Para mim, como eu sou da África do Sul, para só aprender aquela língua era muito difícil, até hoje estou também a sofrer, mas... E também estabelecer um sistema de som e de ortografia da língua levou muito tempo. E isto era necessário antes de iniciar a tradução da Bíblia. Mas...
Primeiro estabeleceram isso, não é?
Sim.
A língua e a fonia, não é?
Sim.
E depois, então, é que começaram a traduzir.
Sim. O Novo Testamento foi lançado em 2007. E hoje em dia estou ocupado com o Antigo Testamento. E também com uma Bíblia de criança, para as crianças, porque tem 70 histórias mais simples, mas ajuda também com analfabetismo de dos adultos, ajudar com ler. O governo tem, eles têm vontade que em toda zona a educação tem que acontecer também na língua materna.
Pois, eu ouvi
mas
falar.
Não existe literatura. E isto também levou-nos para ajudar com isto, também para as escolas ao redor.
Portanto, podemos dizer que essa iniciativa de traduzir a Bíblia serve também para lançar a língua para outros.
Sim, estimular também a educação na língua materna, estimular a alfabetização e ajudar com a necessidade linguística.
Era Gerrit Olivia, que podemos dizer, é portanto um perito na língua Makua-Xirima do Niassa, como dissemos. Quem quiser aprender mais sobre o trabalho desta equipa, desta missão, ou explorar a possibilidade de obter café do Niassa, pois visite www.moapulamission.co.za.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta semana o Angola Fala Só terá como convidado Justino Chipingo, membro sénior do grupo religioso Luz do Mundo. Pode enviar as suas perguntas por Facebook ou Twitter. Siga-nos em Voa Português. E vamos ouvir agora os Zave com os Afro Madja e Tweety Fingers. Maquinela é o nome da música.
Thank you.
A Voz da América a caminhar para o final da emissão. Vamos agora às principais notícias que marcam esta quarta-feira. A cidade americana de Baltimore, a cerca de 80 km a nordeste de Washington, encontrava-se hoje mais calma, com as escolas e o comércio reabrindo as suas portas. A polícia local afirmou que Baltimore encontra-se estável. Ontem, durante a primeira noite de recolher obrigatório noturno de 7 horas, apenas 10 pessoas foram detidas e a Guarda Nacional dispersou alguns manifestantes.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Burundi volta a conhecer dias difíceis. O partido do presidente Pierre Nkurunziza decidiu ignorar o acordo de Arusha que limita os mandatos presidenciais, nomeando-o para um terceiro mandato. O acordo de paz que pôs fim à longa guerra civil do Burundi tem sido a base da paz e da estabilidade do país durante a última década. A capital, Bujumbura, foi palco de violentos protestos e confrontos, depois de o Conselho Nacional para a Defesa da Democracia, Forças para a Defesa da Democracia, ter escolhido Nkurunziza como seu candidato à eleição presidencial de 26 de julho. A polícia e os manifestantes entraram em confronto e as autoridades usaram canhões de água, gás lacrimogéneo e pequenas armas de fogo para dispersar a multidão. Pelo menos 2 manifestantes foram mortos, outros feridos e cerca de 200 presos, incluindo vários líderes da sociedade civil e de grupos de defesa dos direitos humanos. O governo fechou todas as estações de rádio independentes. Em consequência, milhares de burundeses fugiram para Ruanda, República Democrática do Congo e Tanzânia nas últimas semanas para escaparem à intimidação e à violência. Os Estados Unidos lamentam profundamente a escolha do partido CNDD-FDD, que ignorou as disposições do Acordo de Arusha. Com esta decisão, o Burundi está a perder uma oportunidade histórica de fortalecer a sua democracia através do estabelecimento de uma tradição de transição democrática pacífica. Os Estados Unidos exortam todos os envolvidos a evitarem ações extremas, como o discurso do ódio, que poderão provocar ainda mais violência. Continuamos a apoiar a luta pacífica do povo do Burundi pelos seus direitos e liberdades democráticas. Lamentamos esta importante oportunidade perdida, mas o trabalho árduo de estabelecer práticas e criar instituições democráticas deve continuar. Neste espírito, os Estados Unidos apelam a todos os partidos a participar nas eleições legislativas e nacionais e garantir, assim, que esses processos eleitorais sejam inclusivos, transparentes, credíveis, livres e conduzidos num ambiente sem intimidação ou violência. Os Estados Unidos pedem especificamente ao governo do Burundi que respeite os direitos de todos os partidos políticos e os seus candidatos a fazerem campanha, realizar reuniões e comícios e a expressar as suas opiniões. Também pedimos ao governo do Burundi a respeitar o direito dos meios de comunicação de informar livremente sobre o processo e as campanhas eleitorais. Todas as partes devem respeitar a Carta de Não-Violência assinada a 9 de março e abster-se de quaisquer atos violentos, incluindo o discurso do ódio ou outras provocações que poderão alimentar o clima de medo e de instabilidade. Os Estados Unidos felicitam os países vizinhos pelos esforços feitos para receber mais de 20 mil burundeses que fugiram do país e incentivam-nos a manterem uma estreita ligação com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, de modo a garantir apoio e asilo a todos que fogem da violência política. Os Estados Unidos vão continuar a acompanhar a situação no Burundi de perto e a tomar medidas específicas para responsabilizar os indivíduos que participarem de atos de violência contra a população civil. A violência não tem lugar em eleições democráticas. Acabamos assim de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 29 de abril, da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Doris Dodson, Rashad Smith e Mayra de La Salette. Muito boa noite e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.